Você deu play no Cezincast, o podcast produzido pela comunidade escolar do Cezinc. Cezincast.
Seja novamente muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar. Eu sou o tio Estacinho, o seu host. Nono ano presente na área novamente. Clube da Luluzinha, Camila.
E aí, gente?
Bia.
Oi.
E Isadora.
E aí, gente?
De volta aí, a galera. Qual é o papo de hoje?
Hoje a gente vai falar sobre a proposta de medidas para a redução do consumo de energia no ambiente escolar.
Massa! Então vamos só aguardar o João tacar a nossa vinheta de transição aí. A gente já volta pra bater esse papo maneiro com a ajuda da Nick aqui, pedindo atenção a todo custo de todo mundo. Vai, João!
Tenha ciência. Disso. Um bate-papo sobre a presença da ciência no nosso cotidiano.
De volta aqui com o nosso Cezincast e também com a Nick aqui em cima da minha mochila. Para toda ação que a gente vai executar, ô meninas, a gente é de bom grado, é de bom tom que a gente faça um planejamento, né? Que a gente se prepare de maneira antecipada, que é até uma redundância, né? Porque pré é antes. É necessário que a gente se prepare para poder fazer uma boa execução. Então, em se tratando de economia de energia, vamos falar um pouco de planejamento, de como reduzir o consumo de energia no ambiente educacional, né? E a gente pode até extrapolar para outros ambientes.
Em decorrência dos desequilíbrios ecológicos que ocorrem na atualidade, que todos nós já conhecemos, os educadores têm um papel fundamental, que é o de despertar o interesse dos alunos para os problemas ambientais que estão presentes no cotidiano, oferecendo para eles meios de possíveis soluções. Dessa maneira, é importante pensar na busca de novas reflexões no processo educativo, onde o gestor escolar vivencia essas transformações de forma a beneficiar suas ações, sendo ele não um mero espectador, mas sim um agente dos avanços estruturais da sociedade e um motivador desse processo. E o ambiente escolar, tio, como o senhor comentou, é o cenário mais propício para a discussão da temática dos problemas ambientais. Nos colégios acontecem as influências diretas da vida de todos os indivíduos inseridos no contexto, não apenas alunos, mas como professores e outros profissionais da educação. E sendo necessário, nesses espaços, estimular a prática da cidadania, promovendo desenvolvimento sustentável, trazendo a discussão da conscientização e da conservação dos recursos naturais e a melhoria das condições de vida. Quando a comunidade escolar se envolve com a mudança das práticas cotidianas, eles passam a fazer diferença no seu entorno. E essa transformação é a base para ajudar e transformar o futuro. Então, a elaboração de um projeto com os alunos parte do preceito fundamental de envolvê-los como agente da transformação do seu entorno, principalmente no contexto ambiental, que é tão presente na atualidade.
Eu queria fazer um comentário. Eu tenho um amigo que ele é gestor escolar, Pedro Portela. E aí, na pouca experiência dele, o que ele me contou das observações que ele faz? Que a consciência das pessoas vem em duas situações básicas. Quando o recurso não está mais disponível, ou ele fica muito, muito escasso, ou quando as pessoas têm que pagar por aquele recurso. Então, essa noção de economia, de planejar a utilização do recurso, do gasto, nesse caso a gente está falando especificamente de energia elétrica, essa consciência que a gente busca para a grande maioria das pessoas, ela só aparece quando o recurso falta ou quando ela ataca o bolso da pessoa. Isso é um problema grave. Por quê? Essa falta ou o ataque ao bolso da pessoa, ele tem que ser de maneira direta. A exemplo do que vocês devem sofrer aí na casa de vocês, que o pai, a mãe, quem quer que pague as contas de vocês em casa, deve dizer várias vezes. Não estou dizendo vocês especificamente, mas para todos os galalaus aí, crianças e adolescentes galalaus, que vai assistir uma TV, deixa a TV ligada, passa em um cômodo, deixa a luz ligada e deve ter ouvido a clássica, né? Desliga a luz, que eu não sou sócio da companhia de energia elétrica, né? No nosso caso aqui, a Equatorial, que Por mais que ela seja equatorial, a gente continua dando o nome de CELPA para ela, né? Que era Centrais Elétricas do Pará. Mudou de nome, mas a gente continua falando CELPA. Então, teu pai, tua mãe passa, teu tio, tua avó, quem quer que banque as contas na tua casa, diz, ei, desliga a luz aí que eu não sou dono da CELPA. E, provavelmente, você já deve ter escutado isso em algum momento. Por quê? Porque é quem financia a bagaça toda, que é o gestor lá da tua casa, é quem coloca dinheiro, que ele sabe quanto é que custa a conta de energia que ele tem que pagar no final do mês. Não pode ficar sem energia em casa. Ficou sem energia em casa? Não tem geladeira funcionando, vai estragar alimento, então vira aí uma bola de neve. Não é, ah, vou ficar... A preocupação principal não é, não vou ficar sem a TV. Tu continua vivo sem TV. Mas e a alimentação? Começa a custar um pouco mais caro, né? Porque a gente estoca alimento utilizando um equipamento à base de energia elétrica. E aí, na escola, não é muito diferente. Como é a rotina de vocês na escola em relação ao uso de energia elétrica?
Geralmente, quando eu chego na escola, os equipamentos que funcionam com energia elétrica já estão todos ligados. E quando não tem pessoas, não tem alunos, não tem funcionários, professores utilizando, no espaço, utilizando as lâmpadas, elas costumam ser desligadas.
Pedro Portela passa lá e desliga as coisas e fica bravejando, reclamando, né? Pedro Portela que usa a frase que não é dono da CELPA.
Inclusive, tio, numa... Teve uma situação relacionada a isso que a gente está debatendo. Uma vez eu perguntei para o Pedro Portela por que, quando a gente saía para o recreio, os ar-condicionados ficavam ligados, porque era a época que a gente estava aprendendo sobre economia de energia. E ele me explicou que é porque economizaria muito mais energia se eles permanecessem ligados do que se eles fossem desligados e, após isso, religados.
É, então isso aí é entender um pouco o funcionamento dos equipamentos que a gente utiliza, né? Uhum. Então, se vocês forem ver a recomendação de pessoas que utilizam ar-condicionado, técnicos e tal, se tu desliga o ar-condicionado da sala e abre todo mundo a porta, vai sair todo mundo pro intervalo, pode ser que, dependendo do equipamento, ele vai ter muito mais trabalho de refrigerar aquele ambiente todinho do que se ele permanecer mantendo a temperatura. Porque quando as pessoas saem do ambiente, ele já não tem que trabalhar com o calor do corpo das pessoas ali dentro. Então elas saem e deixam ali só mantendo o ambiente. Porque se desliga, a temperatura eleva, ele vai ter um trabalho maior, porque volta todo mundo com o corpo um pouco mais quente lá de fora, né? Suou, tá num lugar mais aquecido, e aí tem que trabalhar mais. Esse trabalho inicial, ele gasta mais energia. Tem que fazer a avaliação do equipamento. Uma analogia simples, gente. Todo mundo aqui de bicicleta.
Sim.
Quais são as pedaladas que tu exige mais força, mais aplicação de energia? A primeira para fazer a bicicleta se movimentar ou aquela quando a bicicleta já tá andando?
Para fazer a bicicleta se movimentar.
A primeira. Né? O início é sempre assim. Vocês podem observar que também no carro, a marcha de força, que é aquela que vai fazer ele se movimentar inicialmente, é a primeira marcha. Ela faz mais força. Tá? Então ela acaba consumindo mais gasolina do carro do que as outras que estão fazendo o carro andar.
E tio, relacionando ao que o senhor já disse, uma das propostas práticas de economia de energia no nosso plano é entender o funcionamento do aparelho.
Adotar mudanças de atitudes que busquem diminuir o uso de energia elétrica é essencial para diminuir os gastos financeiros e também para preservar os recursos naturais, porque, afinal, a energia elétrica ela é gerada a partir de recursos naturais. E, por isso, eu vou citar algumas dicas para economizar energia na escola. É muito comum, em ambientes escolares, o uso de ar-condicionado. E desligar o ar-condicionado quando o ambiente estiver desocupado é uma medida que ajuda a economizar energia. Manter janelas e portas fechadas quando o aparelho estiver funcionando. Proteger a parte externa do aparelho da incidência do sol, sem bloquear as grades de ventilação. Limpar os filtros periodicamente, porque quando os filtros estão sujos, ele impede a circulação do ar e força o aparelho a trabalhar mais e, consequentemente, gastar mais energia. Além disso... Filtros limpos protegem a saúde, porque quando os filtros estão sujos, eles jogam poeira e outras partículas que podem ser danosas para a saúde.
Quem faz esse papel de limpar os filtros aqui na escola é a tia Cláudia, que é a tarefa dela. Então, semanalmente, os filtros da sala de aula, dos ar-condicionados de sala de aula e dos outros ambientes, eles são lavados, né? É simples, é um filtro, é uma telinha que tu abres aquela tampa do ar-condicionado, eles são tirados, passa uma esponja, uma água, um detergente neutro ali para tirar o excesso, deixa para secar e coloca. Né? Para não ter que limpar tudo no final de semana, então, tipo, a cada dia, depois que encerra um turno, ela vai lá, olha, hoje, segunda-feira, é o dia de limpar o filtro da sala 1. Na terça-feira, é a sala tal, vai lá, tira. Tá? Tem dia que tem mais de uma sala, obviamente, só estou dando um exemplo. Então, tem uma escala para limpar. E em casa também. Aqui na escola, como é o uso é diário, a gente faz a limpeza semanal dos filtros. E os ar-condicionados é dado manutenção, uma limpeza geral, é de 3 em 3 meses. Eles são limpos.
É interessante você ter citado a tia Cláudia, que é a profissional que trabalha com a limpeza aqui na escola, porque a gente consegue perceber como a elaboração desse projeto extrapolaria os fins didáticos. E também, por exemplo, uma outra vantagem seria entender as funções de cada um dentro do ambiente escolar e a importância dessas funções para o funcionamento geral da escola. Então, além da consciência ambiental e também dos propósitos didáticos, entender que nesse sistema escolar cada um tem a função e cada função é importante seria um outro benefício trazido pela elaboração do projeto.
Aproveitando que no comentário a gente já citou algumas medidas, então vamos pensar de modo geral. A Isadora falou ali, ó, citou uma medida prática, que é a limpeza do ar-condicionado, manter a porta fechada quando está utilizando e tal. Vamos pensar em outras coisas que no nosso ambiente, não no ambiente escolar genérico, qualquer escola, mas no nosso especificamente, que ele tenha esse propósito, né? Que são medidas que, aplicadas ao contexto, elas vão causar essa redução. Falando de um... Vou dar um exemplo aqui para vocês, pegando a citação da Isadora, de um equipamento que ele não é um equipamento que consome energia elétrica, mas ele ajuda nisso. Que são essas molas que a gente tem aqui que fecham a porta sozinha, as portas dos ambientes. Então, quando tu abres a porta, né, para não ter essa preocupação de ter que fechar, ela fecha a porta de maneira automática. Eles estão instalados principalmente nas portas dos lugares onde tem o uso do equipamento ar-condicionado.
O simples ato de desligar o equipamento da tomada é um pequeno detalhe, mas já ajuda bastante. Você procura economizar energia na escola e cada pequeno impacto somado pode trazer uma economia das grandes. Utilizar bons equipamentos elétricos, entender como eles funcionam, utilizar sensores de presença. Resumidamente, os sensores de presença são ótimos para serem utilizados em corredores, banheiros, etc. Porque eles permitem que o ambiente ele esteja bem iluminado quando houver a presença de alguém. Como também as suas luzes serem apagadas na ausência de pessoas no local, o que é algo automático. E usar as lâmpadas de LED também. Pode parecer uma dica padrão, que provavelmente, mas a economia de energia proporcionada pelas lâmpadas LED pode ser realmente muito alta, principalmente em escolas. Inclusive aqui na nossa escola, eles usam sim as lâmpadas LED, o que já é um bom passo para a redução de energia.
Ó, algumas coisas a gente tem aqui na escola, mas outras a gente não tem. Por exemplo, a gente não tem os sensores de presença, né? Nos corredores. É uma coisa que a gente pode incrementar. Até porque, imagina lá, né? Pedro Portela vai ter que ficar brigando menos com as pessoas, né? De estar passando toda hora, desliga a luz, saiu da sala, desliga a luz. Então, tem alguns lugares em que é legal a gente ter o sensor de presença, outros nem tanto. Por exemplo, na sala de aula não faz sentido a gente ter sensor de presença, porque se em algum momento ficar todo mundo paradinho, a gente está assistindo uma aula que ela é só expositivo, ou está todo mundo parado fazendo exercício, do nada a lâmpada desligar, não faz sentido, né? Porque ali a gente precisa de uma continuidade maior da luz ligada durante um tempo mais extenso. Agora, em ambientes em que tu vai, que é o banheiro, por exemplo, não faz sentido ela ficar ligada o dia inteiro, né? Se bem que é bem incômodo, né? Tu tá lá no vaso sanitário, de vez em quando a luz apaga. Aí tudo acontecendo com você, está num lugar público, sozinho, num banheiro que tem sensor de presença, a luz do banheiro apaga e tu fica, parece um boneco de posto daqueles que fica abanando a mão pra cima tentando fazer a luz ligar. O sensor, né? É um negócio complicado. Então, para alguns ambientes isso é importante, ter esse tipo de equipamento, outros não faz tanto sentido. Então tem que fazer uma avaliação onde deve ser instalado para melhor utilização. Ó, Aqui na escola a gente tem um equipamento que pode não parecer que ele esteja ligado com o consumo de energia elétrica, mas ele está. Nós temos uma caixa que ela funciona como cisterna e ela capta a água da chuva. Por que ela está relacionada com o nosso consumo de energia? Porque aqui na escola a maior parte da água que a gente utiliza ela vem de um poço. A gente tem um poço artesiano aqui na escola. E para o poço artesiano funcionar, a gente tem uma bomba e esta bomba ela é movida a energia elétrica. Só que a limpeza que a gente faz da escola, a gente não utiliza essa água que vem da caixa d'água, né, que vem do poço. A gente utiliza a água que vem da chuva. Então a gente tem aqui uma caixa que ela, em 5 minutos de chuva forte, a gente tem 1.000 litros de água. Pedro Portela já me informou que o consumo aqui da escola é de 4 mil litros de água por dia. Então, tu imaginas, um dos projetos que a gente tem aqui na escola é ter um número de cisternas maior da água ser captada da chuva e ela ser direcionada para o banheiro, que é onde tem o maior gasto de água, né? Não precisa ser uma água potável para poder jogar na água do banheiro. Basta que ela não tenha uma quantidade de impurezas muito grande. Então, a água que vem da chuva, ela passa lá num sistema lá que decanta a água, a sujeira desce para o fundo e a gente está procurando uma maneira de mandar essa água para os banheiros, para as caixas dos vasos sanitários, que é onde a gente tem hoje o maior consumo de água.
Outra medida que eu considero que seria muito, muito importante, muito válida no ambiente escolar, inclusive, seria conhecer a fiação elétrica local. Conhecer a instalação elétrica é muito importante, e isso é simples de se entender. Já imaginou em uma instalação de 220 volts serem ligados computadores que suportam apenas 110 volts? Iriam todos queimar e o prejuízo seria absurdo. No Brasil, o dano de instrumentos devido à falta de conhecimento sobre propriedades técnicas básicas cresceu 17% entre os anos de 2015 e 2018, de acordo com a Fundação de Tecnologia para Todos. Sendo assim, procure conhecer a instalação da sua escola e utilize os materiais corretos. Outra dica seria contratar um bom eletricista. Uma dica fundamental que deve ser dada para qualquer pessoa de qualquer área é: procure bons serviços, contrate bons profissionais. Há milhares de exemplos que poderíamos citar sobre o quanto um serviço de má qualidade pode trazer prejuízo. Podemos citar também diversos exemplos sobre como um bom profissional acaba tendo dificuldade de realizar seu trabalho. Em ambos os casos, muitas vezes isso envolve a comunicação. Você procura de maneiras de economizar energia na escola e o eletricista busca realizar seu serviço da melhor maneira possível, mas nem sempre isso dá certo. Sendo assim, procure contratar um eletricista que atenda às suas necessidades e lhe passe confiança.
Só fazer um comentário, Isadora, antes de te passar a palavra. Um desses tópicos que foram citados, de conhecer o equipamento, ele está relacionado com temas que vocês verão na disciplina de física esse ano. Então, conhecer propriedade da energia elétrica, então entender potência, tensão elétrica e outros fenômenos envolvidos faz com que vocês leiam, por exemplo, um carregador de celular e vocês saibam onde que aquele carregador ele pode ser usado. Ele pode ser usado em qualquer celular, o que a gente chama de fonte, né, dos equipamentos que a gente liga na tomada, que é tipo um tijolinho assim. Aquelas fontes, elas se encaixam em qualquer equipamento, elas vêm com especificações lá de são tantos watts, são tantos volts, aí tem um azinho lá que são tantos amperes, às vezes vem um M e um A ao lado que são miliamperes. Então, se a gente conhece aquelas especificações técnicas, já dá para vocês resolverem esses pequenos problemas no dia a dia. Como nós já fizemos uma outra vez, quando a gente trocou a válvula da torneira.
Sim, rolou até a piada de que o profissional que trocava não queria deixar a gente ver, porque se a gente soubesse que era tão simples, a gente não iria pagar.
Exatamente. Então, tipo assim, algumas coisas são bem simples, entendeu? Não que vocês precisem mexer no equipamento elétrico, porque é um equipamento que promove determinado risco, então, melhor chamar um profissional. Mas uma válvula de torneira, tu compras ali a 50 centavos, um real, fecha o registro da tua casa, com uma chave de boca, tu abres lá e troca, hein? Reduz o pinga-pinga de água na tua casa e a economia na conta de água. Né? A gente está dando um exemplo do consumo de água, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, como vocês já citaram, em relação ao consumo de energia, que pode prevenir o dano do equipamento, né? Que é utilizar os carregadores e as fontes de maneira adequada, sabendo ler a instrução que vem escrito em todos esses equipamentos.
Outras medidas que a gente também pode estar citando é utilizar bons equipamentos eletrônicos. Tu já imaginaste os gastos absurdos que você pode ter com lâmpadas queimando, ventiladores parando de funcionar, sensores falhando, curtos na instalação, entre outras coisas? Pois é, você iria preferir ter gastado mais tempo procurando bons produtos. É importante estudar o tema, não abordando superficialmente, mas informando, esclarecendo, pesquisando, de maneira que as ações saiam do simplesmente apague a luz para não pagar uma conta cara. Sendo assim, a participação ativa dos alunos nos métodos de energia é um recurso didático de conscientização.
Então esse foi aí, olha, mais um Sesincast. Eita, o papo foi longo hoje, hein? Mais uma vez, obrigado aqui ao Clube da Lulu, Isadora, Bia e Camila. A gente se encontra aí no próximo episódio do Sesincast. Um abraço aí no estômago de vocês, um beijão.
Abraço,
tchau.
Gente.
E tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Sesincast.
Sesincast.
Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar.
Sesincast. Sesincast.